O Sindicato dos Jornalistas Angolanos considera em comunicado um atentado à liberdade de imprensa a pressão das autoridades sobre o proprietário da Camuda News, David Boio, para suspender a emissão de conteúdos informativos de cariz político. Em junho de 2021, o mesmo canal foi notificado pelas autoridades para apresentar prova da sua existência legal. A Camuda News emite nas redes sociais YouTube, Twitter, Facebook, Instagram há 3 anos. Para o sindicato, é um abuso de poder e obstrução ao exercício da liberdade de imprensa a pressão sobre o proprietário da Camuda News para cessar a emissão de conteúdos informativos e apela à entidade reguladora da comunicação social angolana para que se manifeste. Várias organizações não-governamentais reagiram com preocupação o estado atual da comunicação social em Angola e classificaram como sendo uma intenção ilegal no caso da Camuda News, para além de lamentarem a asfixia da liberdade de imprensa devido à onda de perseguições e intimidações. A lei de imprensa angolana é omissa em relação às TVs digitais, havendo nesse sentido um vazio legislativo que o governo tenta agora, com o novo pacote legislativo da comunicação social em discussão no Parlamento, colmatar esta situação. Para Armindo Laureano, jornalista e diretor do semanário Novo Jornal, a notícia do suposto encerramento do canal digital Camuda News representa um duro golpe para toda a atividade jornalística no país.
Uma notícia triste acaba sendo um golpe naquilo que é o exercício de atividade jornalística, né? Ouvimos uma notícia como esta, com um encerramento por parte das autoridades de investigação, neste caso o SIC, de um órgão de comunicação, com o argumento de que esteja a violar a lei de imprensa, no sentido de suspender os programas, principalmente a suspensão de programas de natureza política. E aqui uma coisa que já em junho de 2021 este canal foi notificado pelas autoridades para apresentar prova da sua existência legal. E que, segundo diz, o Serviço de Investigação dizia que não estava licenciado pelo Ministério permitir os programas nas redes sociais. Mas aqui depois aparece que há aqui uma ligação, sobretudo porque nós, aquilo que da conversa que tivemos com David Boio, ele foi chamado ao Serviço de Investigação Criminal para responder a um interrogatório no âmbito de um processo crime. Que era o ativista social Nelson Dembo, também conhecido como gangsta, que é acusado da alegada prática de crimes contra a segurança do Estado, incentivo à rebelião e de ultraje contra os órgãos de soberania. Eles foram chamados para fazer essa abordagem, mas depois, ao que nos foi dito, foram questionados sobre o próprio canal, sobre os financiamentos, sobre os objetivos, algo que estava muito fora daquilo, sendo um canal que emite em redes sociais como YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, já há algum tempo. Então, há aqui limites. O que fala de limites estabelecidos pela Constituição, pois existe para a liberdade da imprensa, né? E pensamos que a divulgação de conteúdos por esta via de plataformas digitais não viola a Constituição, nem a própria a lei de imprensa, e nem obriga até que se tenha constituído uma empresa jornalística.
Mas, Armindo Laureano, aqui um aspecto que é importante também nós abordarmos é que nas circunstâncias como a que estamos aqui a abordar, naturalmente que deveria ser ou o Ministério da Comunicação Social ou a entidade reguladora, no sentido de olhar para a observância da lei ou alguma eventual violação. Mas é que estas instituições estão caladas.
É algo que nos preocupa, é um silêncio que é preocupante, é um silêncio que, entre aspas, faz muito barulho, porque há aqui um abuso de poder e obstrução ao exercício da liberdade de imprensa. E esta pressão sobre os proprietários da Camuda News e o facto da entidade reguladora de comunicação ainda não se ter manifestado, nem o próprio Ministério Novo Jornal, esta semana, tentou ouvir estas duas instituições e simplesmente não se manifestaram. Isto também é preocupante.
Armindo Laureano mostra-se igualmente preocupado com o silêncio dos jornalistas quanto a um assunto que lhes diz respeito. O também diretor-geral do Novo Jornal fala em retrocesso da comunicação social em Angola.
E aqui louvo o facto de vocês da DW terem estado a falar falar aqui com
o Voz da América.
A Voz da América tem estado a falar conosco porque o silêncio dos próprios jornalistas das órgãos de comunicação social, porque um ato desse contra um órgão é uma ameaça para todos os outros. E nesta altura, que o jornalista deve estar solidário, deve estar unido para, de certa forma, se manifestar, porque os serviços de investigação, aqui em relação a serviços de investigação, chamarem alguém e dizer que você tem que encerrar a sua atividade hoje, que fazem isso com a Camunda, amanhã podem fazer com o quê? Amanhã podem fazer com o órgão A, B, C, e fica assim, os jornalistas calam-se perante isso. Isto também é um silêncio que faz muita confusão, muito barulho. Quando se pensa que o país está a avançar já no sentido de ter maior abertura, maior liberdade de expressão e de imprensa, acabamos tendo esta situação e, acima de tudo, com um silêncio de vários órgãos, do órgão regulador, o Ministério de Tutela e a própria classe jornalística, retirando o sindicato, a Comissão da Carteira e outros, que têm uma necessidade de alguns órgãos de comunicação social têm falado isso. E isto é importante neste momento se olhar e se debater. Isto é algo muito grave. É uma grande... A liberdade de expressão é um dos principais barómetros do Estado Democrático e de Direito. A avaliação que se faz num país em termos de estabilidade democrática, de liberdade, é muito em função também do exercício da atividade jornalística. E quando se começa a cortar, é um verdadeiro retrocesso.
Por sua vez, o presidente do MISANGOLA, o Instituto da Comunicação Social da África Austral, afirma que a liberdade de imprensa em Angola volta a ficar beliscada. André Monsano questiona também o silêncio do Ministério da Comunicação Social e da Entidade Reguladora da Comunicação Social, que deixam um órgão de polícia interferir no exercício da atividade dos jornalistas.
Em princípio, é um caso que nós acompanhamos com muita apreensão, com muita preocupação, e aproveitamos desde já a manifestar solidariedade ao proprietário e à equipa toda da Camunda News por mais este acontecimento que vem beliscar a nossa liberdade de imprensa, de opinião e de expressão. Mas também, à margem disso, nos colocamos uma série de interrogações que ficam sem resposta e para as quais apelávamos ao Ministério de Tutela, portanto, o Ministério de Tutela da Comunicação Social, a fazer um pronunciamento oficial, porque, ao fim de todas as contas, ficamos sem compreender realmente o que é que se passa. Uma destas preocupações é como é possível que um órgão de polícia, que é o caso do Serviço de Investigação Criminal, que via de regra atua ali onde há crime, é este que, de maneira repetida e reiterada, vai, enfim, incomodando o normal funcionamento deste canal. Não percebemos isto porque achamos que as liberdades de imprensa, de expressão e de opinião são reguladas e protegidas pela própria Constituição e não poderia haver mais lei nenhuma que pudesse interferir no funcionamento desses institutos que não fosse aqueles princípios e regras que estão estabelecidas na Constituição, que é a nossa lei-mãe. E a partir desta, se olharmos para o artigo 40, o famoso artigo 40, que protege esses institutos, acabamos por compreender que os limites às liberdades de imprensa, de expressão e de opinião não são reguladas por outra lei, senão estes que a Constituição por si mesmo enumera e destaca. O que não compreendemos é como é possível que um órgão eminentemente político, que é o caso do nosso governo, o nosso governo dimana de um partido que ganha as eleições e este que o constitui, se arroga ao privilégio de ele por si mesmo, a pretexto de um suposto registro dos órgãos que operam na esfera pública, nesta área da comunicação social, em particular do jornalismo, esconda debaixo de supostas regras de registro, normas que, ao fim e ao cabo, são normas de licenciamento. Portanto, licenciamento complexo, como é o caso de licenciar uma empresa a nível do nosso país. Isto é o que realmente nós não conseguimos compreender.
A existência de um suposto vazio legal para regular o exercício da atividade de comunicação social nas plataformas digitais é outro assunto que levanta preocupações entre a classe. Para André Mussamo, os órgãos de comunicação social alternativos deviam beneficiar de uma proteção das autoridades e não serem combatidos e perseguidos.
Em muitos países, juízes dispensam ter, por cada situação concreta em específico, erigir uma lei. E nós não estamos a ver a pertinência e a relevância de fazer uma lei em concreto só para regular uma nova vaga de comunicação que surgiu nos nossos tempos. Aliás, a dinâmica da vida é um bocadinho isto. A evolução nos permite mesmo isto. À medida que as tecnologias vão sendo descobertas, vão se tornando operacionais e acessíveis para todos nós, encontram-se formas alternativas de fazermos aquilo que fazíamos tradicionalmente por uma via. Ora, a comunicação social também sofreu esta influência. Antes nós tínhamos três plataformas tradicionais para fazer comunicação social: a imprensa, a rádio e a televisão. Hoje em dia há um novo conceito, o conceito da mídia alternativa, que é suportada por esta tecnologia que foi descoberta e massificada e que agora está ao alcance de todos. Aliás, já se começou a debater e a considerar o acesso à internet como um direito fundamental, um direito humano a proteger. Portanto, se por via desta massificação há alternativas, porque todos nós nunca vemos dentro do espaço de 24 horas que os mídias convencionais proporcionam aos atores sociais, é de louvar e de proteger até que as formas alternativas venham ocupar o espaço, dando oportunidade a maior número de atores da nossa sociedade, ao contrário de estarmos todos nós afunilados à espera de uma oportunidade no serviço de rádio, de televisão ou na imprensa. Portanto, há aqui um contrassenso para quem defende a democracia, a proliferação das formas de democratizar a sociedade. Penso que mais do que querer regular e pôr limites para esta mídia alternativa, deveria encontrar formas de os proteger. Porque isto não é um caso novo. Nós podemos relacionar o que está a acontecer agora com a Mundo Amigos com o que aconteceu com a ZAP. Lembra-se que a ZAP tinha a componente jornalística que foi desativada com o recurso ao mesmo estratagema, e isto também foi feito com a Vida TV. Portanto, o incômodo naquela altura, nestes dois canais, era realmente o jornalismo que estes canais faziam. Porque hoje em dia até a ZAP voltou à parte do entretenimento, mas a componente jornalística foi enterrada. E quem é que não se lembra dos bons debates que a ZAP nos ofereceu, o quiosque de imprensa que a ZAP nos ofereceu, enfim, tinha um público, tinha consumo e aceitação, e não sei se é democrático que seja o próprio gestor principal do nosso Estado, que é o governo, a interferir nesta forma de democratizar a comunicação.
André, na visão do Misa, também é da mesma opinião, segundo a qual a comunicação social de um tempo para cá tem estado a viver momentos asfixiantes e também de muita censura, principalmente dos órgãos públicos. É também essa a vossa constatação?
Nós fizemos uma declaração sobre isto muito antes das eleições, batemos-nos e informamos a todos aqueles que procuraram a nossa opinião, incluindo observadores, missões de observação às nossas eleições, que a nossa comunicação social tem estado a regredir. Começando de um aparente boom saudável à chegada do presidente João Lourenço ao poder em 2017, de lá para cá, passando alguns meses, começamos um percurso inverso e agora vai ficando cada vez mais claro a vontade deliberada de asfixiar a liberdade da imprensa no país.
Entretanto, o jurista Manuel Cangundo não encontra fundamentos suficientes para concordar com a ideia da existência de um vazio legal para regular o jornalismo alternativo. O especialista faz um enquadramento jurídico com base na lei de imprensa.
Bom, eu, em relação a isso, devo confessar que eu tenho algumas dúvidas, porque eu, quando olho para o conteúdo da lei de imprensa, não é, eu tenho uma visão diferente, sobretudo quando eu olho para a classificação dos meios de comunicação disposto no artigo número 3 da lei de imprensa, não é? E bem como o artigo número 23, eu vou encontrar que são meios de comunicação, entre muitos, não é? Na linha, por exemplo, a linha Q, portanto, mídia online. E no artigo 23 eu encontro, portanto, empresa de comunicação social que transmite em formato online, como sendo uma empresa, por exemplo, que transmite conteúdo em formato online, vá lá. A partir daqui, eu tenho uma dúvida em enquadrar, portanto, tenho um dificuldade em enquadrar a Camunda, se é de fato uma empresa no formato online ou o que é isso, porque Eu assisto a Camunda News de vez em quando, não assisto sempre, mas eu vejo na Camunda News, né? Portanto, a difusão de conteúdos informativos no formato online. E eu, quando vou na lei da imprensa, normalmente na linha C do artigo 23, eu encontro esta matéria enquadrada exatamente como sendo uma empresa jornalística eletrônica. Então, ali eu tenho dificuldade de achar que a Camunda News é uma empresa ou é apenas um site, se é apenas uma plataforma, porque, na verdade, por aquilo que eu consigo ver, eu penso que ela está regulada. Bom, agora, uma coisa é termos legislação que regule, portanto, só que tipifica aquilo que a Camunda News faz como uma empresa eletrônica, não é? E outra coisa, digamos, é a regulação da sua existência enquanto pessoa jurídica. E esta, por acaso, é que eu não encontro forma de regulação, forma de legalização desta empresa. Pronto.
Ou podemos também aqui assumir que, pelo menos, que devesse haver aqui uma lei específica que regula o exercício desta atividade nos meios digitais?
Sim, mas deixa-me que eu lhe seja honesto, é que é preciso que sejamos um pouco ponderados, não é? Bom, se eu tenho na lei da imprensa, portanto, uma classificação que enquadra a Camunda News como uma empresa jornalística eletrônica, eu penso que a forma de se legalizar deve ser a mesma que as outras empresas de outro formato fazem, salvo melhor opinião. Este é o meu entendimento.
O silêncio do Ministério da Comunicação Social e a interferência do Serviço de Investigação Criminal são preocupações que Manuel Cangundo não encontra explicações.
Então, se nós temos esses dois órgãos, o que eu não percebo é porquê, né, da colocação deste órgão, que, do ponto de vista da lei, incumbe-se a este órgão tratar de matérias exclusivamente criminais. Bom, quando isto ocorre, dá uma impressão de que a Camunda News parece ser um grupo de criminais, de criminosos, parece ser, portanto, um grupo de malfeitores. Mas, muito sinceramente, como é que esse grupo de malfeitores surgiu? Há quanto tempo existe em Angola que as autoridades nunca denunciaram? E só hoje é que as autoridades vêm desta forma abrupta, quererem, digamos, encerrar as suas atividades e a dar um tratamento que eu considero desumano. É preciso nós olharmos, vai já dizer, deixa eu terminar aqui esta parte, é preciso entendermos que nós queremos construir um Estado de Direito Democrático, como a Constituição, no seu artigo 2º, diz que Angola é uma república, um Estado de Direito Democrático, não é? Que tem por fundamento o primado da Constituição e da lei. Ora, a forma como está-se a tratar, e é preciso também aqui entendermos, que há um princípio fundamental no Estado Democrático, que é o princípio da legalidade. Este princípio, na verdade, é um princípio que dispõe que todos os atos praticados devem estar conforme a lei. Ora, não há nenhuma lei que diz que o SIC deve ir encerrar um órgão de comunicação social ou uma empresa qualquer. Não. O SIC tem que ir atrás de criminosos. Os serviços de investigação criminal não têm competências ou não é sua competência ir atrás de empresas, saber se as empresas estão legais ou não. Existem órgãos competentes para isso. Então, eu não percebo porque a entrada do SIC me serve.
E do conhecimento que tem do exercício da atividade da própria Camunda News, acha que a sua linha editorial decorre ao arrepio da lei?
Bom, eu não acho que decorre ao arrepio da lei, porque é preciso também nós compreendermos que, mesmo do ponto de vista da lei que eu citei há pouco tempo, que, portanto, a lei da imprensa, né, nos seus artigos 5º, salvo erro, né, dispõe sobre a liberdade da imprensa. O que é que isso quer dizer? A liberdade da imprensa traduz-se no direito de informar e ser informado, não é, através do livre exercício da atividade da imprensa, sem impedimento ou discriminação. E eu penso, das vezes que eu olhei, que eu assisti aos conteúdos, da Camunda News, eu penso que esteve enquadrado dentro desse espírito que eu acabei de aludir aqui.
Mas, por outras palavras, podemos também aqui afirmar que, eventualmente, a sua linha editorial esteja a incomodar o poder político?
Bom, se esteja a incomodar o poder político em Angola, então estamos a querer dizer que o poder político em Angola não é democrático, é autocrático, não é? Porque se a Camunda News está a exercer a sua atividade dentro dos princípios legais, conforme a Constituição, e a lei de imprensa conforme citei, se incomoda aquele que é contra a democracia. Então, se incomoda o poder político, estamos a assumir que o poder político em Angola é autocrático. Daí sim, aí já justifica que um órgão como o SIC vá atrás da Camuda News, como foi ou como poderá ir, se calhar, atrás da TV Zimbo, não é? Como poderá ir atrás da TPA, qualquer dia desses que passar um contínuo que irrita o poder político.
Manuel Cangundo, André Mussamo e Armindo Laureano foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.